Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos e analisa habeas corpus que tratam do princípio da insignificância.
Para a TRT Paulista, fornecimento de lanches fast food é nocivo à saúde e fere a dignidade do trabalhador.
Justiça fixa em R$35 mil indenização que o hospital deve pagar à mulher por queimaduras durante o parto.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal analisou 3 habeas corpus que tratam da aplicação do princípio da insignificância.
Pelo princípio, deixam de ser apenados aqueles crimes de pequeno potencial ofensivo.
Os casos que envolvem, por exemplo, furto de sandália de borracha e tentativa de furto de bombons chegaram ao plenário para uniformizar a jurisprudência da corte sobre a matéria. Ana Paula Ergang.
A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki, que entendeu que o Supremo não deve fixar teses em matéria penal, e sim direcionar os juízes de primeira instância para a aplicação do princípio da insignificância caso a caso. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar um recurso em que o Estado do Rio Grande do Sul pede para parcelar o pagamento dos servidores estaduais. O Estado questiona a decisão de primeira instância que determinou o pagamento imediato e na íntegra. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki.
Fornecimento de lanches fast food é nocivo à saúde e fere a dignidade do trabalhador. O entendimento é do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo.
Uma empresa questionou o pagamento de indenização substitutivo ao auxílio alimentação. Alegou que norma coletiva não especificava o tipo de alimentação que deveria ser servida.
O instrumento coletivo da categoria prevê o fornecimento de refeição gratuita ou ticket alimentação aos trabalhadores.
Na ação, uma ex-funcionária afirmou que recebia apenas sanduíches, batata frita e refrigerantes. Fábio Salema.
Para o tribunal, a concessão de refeições gratuitas ou de ticket alimentação tem o objetivo de prover alimentação balanceada e saudável ao empregado. A decisão ressalta que o fornecimento de lanches pode ferir a dignidade do trabalhador, que tem o direito de se alimentar adequadamente. Os magistrados entenderam que a convenção coletiva foi descumprida e mantiveram a indenização substitutiva ao ticket refeição.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo fixou em R$35 mil a indenização em que um hospital deve pagar à mulher por queimaduras durante o parto realizado com bisturi elétrico.
A mulher conta que após a cesariana percebeu queimaduras no abdômen e parte da coxa. Por causa das sequelas, não pôde cuidar do filho recém-nascido. Adriana Mesquita.
O relator do processo destacou que a falha no equipamento fornecido pelo Hospital e Maternidade São Camilo provocou as queimaduras, o que enseja a responsabilização do hospital.
Postos de combustíveis em Goiás deverão baixar o preço da gasolina e do etanol. A pena por descumprimento é de multa diária de R$5 mil.
A determinação é da primeira vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia. As empresas ainda devem fixar os preços de acordo com as regras da livre concorrência.
Também não podem elevar o preço da gasolina e etanol de forma ajustada e combinada e nem praticar a uniformização de valores que havia sido verificada pelo PROCON.
O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina condenou um banco em R$21 milhões por danos morais coletivos.
Conforme o Ministério Público do Trabalho, a empresa não concedia férias de 30 dias, exigia jornada diária superior a 10 horas e reduzia o intervalo para alimentação dos empregados. Pedro Scartesini.
A decisão dos magistrados da primeira Câmara do TRT vale para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ficou determinado ainda que a empresa deixe de realizar as práticas irregulares apontadas, sob pena de multa de R$10 mil para cada item descumprido.
No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a aposentadoria de um militar do Exército contaminado pelo vírus HIV. Ele deve ser aposentado como primeiro-tenente, grau imediato acima ao que possuía.
A justiça entendeu que se trata de doença incapacitante para o serviço das Forças Armadas, mesmo quando o paciente não apresenta sintomas.
Na ação, a Advocacia Geral da União mencionou que a qualidade de vida da pessoa pode ser mantida mesmo com a doença, mas os magistrados não acataram os argumentos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.